Numes dedicado à criança, várias são as reflexões feitas à volta do quadro atual do país, que se vê envolvido numa crise económica e financeira e que reduziu a capacidade do governo de dar resposta aos diversos problemas inerentes aos menores, ao mesmo tempo em que surgem denúncias de alegada acentuação de casos de exploração, tráfico e violação dos petizes. Para o Estado angolano, apesar da crise financeira, os direitos das crianças têm sido salvaguardados. A ideia foi expressa durante o ato central do Dia Internacional da Criança, assinalado a 1 de junho. Porém, alguns atores sociais têm uma visão contrária à do Estado e denunciam os riscos a que as crianças angolanas estão expostas face à crise económica e financeira que graça o país. O jurista e escritor José Carlos de Almeida refere que o executivo angolano ainda não consegue dar resposta adequada aos problemas dos petizes no país. A título de exemplo, aponta a incapacidade do executivo de enquadrar no sistema de ensino um número considerável de crianças, para além das questões de fórum jurídico.
E às vezes tem havido falhas em algumas famílias por causa da falta de sensibilidade, de educação para questões dos direitos das crianças, e depois também o Estado não consegue, por insuficiências de recursos, de poder fazer com que os direitos das crianças sejam exercidos, nomeadamente o direito à educação, porque todas as crianças têm direito à educação obrigatória e grátis, sobretudo nas primeiras etapas da vida. E vários estados, nomeadamente o estado angolano também, não consegue por inferências de recursos, porque existem muitas crianças que infelizmente ainda estão fora do ensino. Enfim, e há outros direitos relacionados com a justiça. Enfim, tivemos também, no passado recente, a violação de alguns direitos das crianças relacionadas com o conflito bélico que tivemos. Algumas foram assassinadas, outras são violadas. Temos crianças também que atualmente são acusadas de feiticeiras. Enfim, temos muitos problemas. O uso de drogas, crianças que são utilizadas como prostitutas, e há pessoas que vendem crianças, enfim, para determinadas áreas, e houve até a intervenção da polícia que acabou por acabar com felizmente com esse grupo, porque enquanto pai ficaria muito triste se a minha criança fosse tirada do meu seio familiar e ser vendida a quem quer que fosse.
As questões de fórum jurídico inerentes às crianças, na visão de Fernando Galengue, jornalista e autor do livro Pobreza, o epicentro da exploração de menores em Angola, estão identificadas. Para ele, a prioridade passa pela concertação das causas das violações dos direitos dos menores, que estão ligadas à falta de recursos de muitas famílias, sobretudo quando o assunto é, em particular, a exploração para trabalho infantil e sexual. Na visão deste ativista social, está a faltar da parte do governo maior atenção aos direitos e às necessidades das crianças. Fernando Galengue lamenta, por outro lado, que em Angola, na concepção de projetos sociais e até mesmo na planificação das receitas e despesas do Estado, as crianças não têm sido prioridade.
Em relação à exploração pelo trabalho ilegal, este é um fator que já está identificado, é um fator que muito se tem debatido, é um fator que o livro também aqui aborda com bastante profundidade, porque foi uma pesquisa que levou 3 anos. Então, aqui, este caso já está identificado. E como disse anteriormente, que o grande problema, primeiro, é resolver o caso identificado. Várias organizações nacionais...
No caso, a pobreza.
No caso, a pobreza, exatamente. Para reduzir a exploração da criança, porque as famílias que nós temos estado a confrontar, ou os pais têm um baixo rendimento escolar, os pais estão desempregados, os pais não conseguem renda para a própria família. Então, toda a família que está desestruturada, obviamente as crianças são sacrificadas, porque a criança, segundo a nossa própria Constituição, é prioridade absoluta do Estado. Quando se fala do Estado, estamos a falar também que a família faz parte do Estado. Então, quando a criança é a prioridade absoluta do Estado, o Estado deve concentrar as suas políticas voltadas à criança com maior atenção.
E é isso que tem verificado naquilo que é a realidade de Angola?
Infelizmente, a realidade de Angola ainda não sentimos maior atenção e um cuidado especial às crianças. Porque quando se faz alguma aprovação do orçamento geral, quando se faz algum projeto de impacto nacional ou internacional em Angola, as questões de crianças não são tidas nem achadas.
Um exemplo concreto apontado pelo autor do livro que aborda as causas da exploração de menores em Angola são as infraestruturas que se vão erguendo em todo o país, nas quais não se contempla espaço algum para o lazer específico das crianças. Estas e outras situações fazem Fernando Galengue concluir que as crianças são apenas prioridade nos discursos políticos.
Um exemplo palpável são questões de... quando se constrói centros, grandes centros, grandes lojas, centros de comerciais, não se consegue perceber as zonas de lazer, não se consegue perceber para as crianças, não se consegue visualizar aqueles pequenas salas onde ficam as crianças, aqueles centros de entretenimento em que você coloca a criança numa sala, deixa o tutor lá naquela sala, enquanto os pais vão ver outras coisas. Naquela sala a criança tem chance de aprender alguma coisa sobre literatura, a criança tem chance de aprender alguma coisa sobre a história da Angola, música, teatro. Naquele pouco tempo, a criança aprende alguma coisa. Quando o pai voltar, recebe a criança e toma uma continuidade dos seus projetos. Mas aqui não percebemos isso. Em função de quê? Em função da fraca política voltada à criança. Mas nós sabemos que as lideranças angolanas preocupam-se com a criança simplesmente nos discursos. Agostinho Neto foi o primeiro que fez uma abordagem semelhante, um ano após a independência, fez uma abordagem muito semelhante, muito importante, que está no meu livro publicado, na qual ele chamava a atenção, quer da sociedade, quer da família, de darem maior importância à criança como prioridade para alavancar o país e tornar um país forte a nível da África. Mas sentimos apenas essa importância nos discursos. Precisamos materializá-los.
A responsabilidade em relação aos petizes não é apenas do executivo angolano, é também das famílias, segundo afirmou o autor do polêmico livro sobre etiqueta e língua portuguesa, intitulado Ensaboado e Enxaguado. Mas José Carlos de Almeida lamenta, por outra via, que as condições de ensino em alguns pontos do país ainda são precárias e não facilita a aprendizagem, o que configura a violação dos direitos consagrados na Declaração sobre os Direitos das Crianças, estabelecida em 1959, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, para além dos 11 compromissos da criança, onde o jurista não deixou de parte uma abordagem sobre a falta de atenção especial às crianças portadoras de deficiência.
Uma responsabilização da família e do Estado. Muitos pais não levam seus filhos às escolas quando elas já têm idade escolar. Por outro lado, o Estado também não consegue e as condições de ensino não são boas, ainda temos crianças em determinadas áreas a estudarem em péssimas condições, o que dificulta a aprendizagem. Temos outros problemas relacionados com a personalidade das crianças. Enfim, as crianças têm direito a brincar em bom ambiente, ambiente sadio e até brincadeiras que ajudam a formação da sua personalidade, a sua cultura geral. Temos, enfim, vários problemas de direitos relacionados com as crianças, no ambiente da alimentação, o atendimento médico, enfim, as crianças também que são portadoras de deficiência, por exemplo. Precisamos de criar as condições para que os surdos mudos possam estudar sem quaisquer problemas e a se deslocarem às escolas. Enfim, são variedíssimos problemas que nós temos, que nós temos consciência disso, enfim, porque o próprio Estado angolano teve a responsabilidade de estabelecer os nossos compromissos com as crianças, enfim, e ainda por cima temos também as declarações de direitos da criança que foram estabelecidos em 1959 e a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, portanto 30 anos depois. Há um conjunto de direitos que nós, que se forem respeitados, eu acho que as crianças poderão viver felizes.
Há uma semana, as autoridades angolanas abordaram na província de Malanje uma suposta tentativa de exploração de menores para trabalho infantil, ao mesmo tempo que surgem vários relatos na imprensa sobre abusos sexuais de crianças, o que, na perspectiva de análise de Fernando Galeng, representa uma falha do Estado no que respeita à garantia de proteção aos menores. O jornalista refere também que, do ponto de vista legal, as políticas concebidas pelo governo são apropriadas, mas o problema prende-se com a falta de aplicação.
Outro caso que me chegou com muita preocupação foi o caso de um jovem que foi até uma certa rádio e fazer queixa de que a sua filha de 7 anos de idade terá sido violada na zona do Benfica e que simplesmente o indivíduo, o causador, o suposto causador do crime, já se encontra em liberdade. Então, este é um caso que chocou bastante a sensibilidade da sociedade. É um caso ainda por se investigar e é um caso que eu costumo dizer que os verdadeiros responsáveis de crimes como estes devem parar às barras do tribunal, serem julgados e condenados para desencorajar a prática de violação contra a menor.
Temos aí os 11 compromissos da criança. Como é que encara, e dos quais faz parte também a política de proteção de menores, como é que encara esta política em relação ao Estado angolano, do Estado angolano para com as crianças angolanas?
Seriamente falando, as políticas voltadas à criança, como disse anteriormente, todas elas estão devidamente estruturadas. São políticas boas e para um país da África subsaariana que sempre esteve bem do ponto de vista econômico, as políticas são boas. Mas de boas não passam, porque os elogios só param mesmo na teoria. Nós, enquanto atores sociais e pessoas que lidamos diretamente com os casos de exploração de criança, estamos preocupados com a falta de execução desta política.
A mediatização e a celeridade dos julgamentos dos crimes de violação de menores seria uma ótima forma de desencorajar o cometimento deste tipo de ações delituosas que põem em causa o bem-estar físico e mental do futuro da nação.
Ou seja, os julgamentos são a melhor forma de condenação ou de chamada de atenção à sociedade, mas infelizmente até a época da publicação do livro não havia julgamentos mediatizados. Ou seja, havia julgamentos, julgavam e nem simplesmente comunicavam à imprensa, à sociedade, para que a sociedade tomasse consciência de que os indivíduos estão a ser julgados em função de um crime que viola os direitos de uma criança. A partir daí, as outras pessoas que poderiam enveredar por essa via são cortadas a intenção como forma de desencorajar a prática. Só que o julgamento na altura não estava a acontecer. Fomos chamando a atenção em função disso e felizmente este ano houve 2 julgamentos mediatizados e já começamos a sentir algum trabalho de consciencialização da sociedade em função dos crimes de violação de menores.
Angola vê-se apertada com uma crise financeira que está a provocar dificuldades de vária ordem em muitas famílias, sobretudo as mais desfavorecidas, numa altura em que o salário mínimo nacional ronda a volta dos 16 mil kwanzas. Esta situação vai agravar a pobreza no país, que há 4 anos era considerado o que registou o maior crescimento na sua economia. A subida dos preços dos bens essenciais e outros, agravada pela escassez e o aumento do valor da moeda estrangeira, é uma das maiores preocupações dos angolanos. Para Fernando Galenga, as situações económicas adversas que o país enfrenta vão deixar as famílias mais vulneráveis ao risco de exploração, já que a necessidade de alimentação será a máxima preocupação em detrimento da garantia de proteção, cuidado, do direito a lazer e também de instrução.
Outro caso que me chegou com muita preocupação foi o caso de um jovem que foi até uma certa rádio e fazer queixa de que a sua filha de 7 anos de idade terá sido violada na zona do Benfica e que simplesmente o indivíduo, o causador, o suposto causador do crime, já se encontra em liberdade. Então, este é um caso que chocou bastante a sensibilidade da sociedade. É um caso ainda por se investigar e é um caso que eu costumo dizer que os verdadeiros responsáveis de crimes como estes devem parar às barras do tribunal, serem julgados e condenados para desencorajar a prática de violação contra a menor.
Temos aí os 11 compromissos da criança. Como é que encara, e dos quais faz parte também a política de proteção de menores, como é que encara esta política em relação ao Estado angolano, do Estado angolano para com as crianças angolanas?
Seriamente falando, as políticas voltadas à criança, como disse anteriormente, todas elas estão devidamente estruturadas. São políticas boas e para um país da África subsaariana que sempre esteve bem do ponto de vista econômico, as políticas são boas. Mas de boas não passam, porque os elogios só param mesmo na teoria. Nós, enquanto atores sociais e pessoas que lidamos diretamente com os casos de exploração de criança, estamos preocupados com a falta de execução desta política.
O jornalista e ativista social afirma, por outro lado, que o atual quadro económico do país terá reflexos maior, em particular, no tráfico de menores, já que a atual situação financeira do país obriga a uma racionalização dos recursos e a contenção séria de gastos, dando prioridade ao que é essencial.
Poderá haver um acréscimo na questão de tráfico de menores, porque onde os pais já não conseguem suportar a creche de uma criança, o centro infantil, que está bastante, o preço elevou-se bastante em função do país, o Estado acrescentou os preços dos combustíveis, e quando os combustíveis ficam alterados, muda todo um quadro econômico do país, e os bolsos dos cidadãos também começam a ficar pesados. Então, daí fazer cortes. O próprio Presidente da República aconselhou a fazer cortes e gastos, contenção de gastos. Essa contenção de gastos que o Presidente aconselha não deixa de ser gastar menos é gastar para coisas essenciais. E uma das coisas importantes para manter o corpo é se alimentar. Então, se a proteção é secundária, então as pessoas vão pelas questões prioritárias, que são as necessidades fisiológicas. Porque a necessidade de segurança, a necessidade de estatuto social, a necessidade de autoestima da própria criança deixam de ser tida em conta em função das contenções de gastos. Porque as creches estão caras, a alimentação está cara. Então, prioridade é dar alimento ao filho, é colocar, em vez de gastar 15 mil num centro infantil, então, deixo a criança na minha mãe, que é a minha avó, e consigo fazer a contenção de 15 mil, que pode ser utilizado para a compra de um saco de arroz, um saco de fubá, que está caro demais, para alimentar as próprias crianças. Então, é essa questão que vai condicionar seriamente o modo de vida das crianças.
A reflexão do jornalista e escritor Fernando Galeng, autor da obra Pobreza, o epicentro da exploração de menores em Angola, e também do professor universitário e jurista, para além de escritor, José Carlos de Almeida, autor da obra Ensaboado e Enxaguado. Os dois ativistas sociais analisaram a situação da criança em Angola, que poderá se agravar, dada a situação precária das finanças do país. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalyango.